Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Janeiro Verde, alerta para a prevenção do câncer de colo de útero, não é? O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de mama e do colo retal. E a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, não é? Estamos vivenciando esse mês de janeiro, que traz o alerta através da campanha Janeiro Verde. E nós estamos agora com a doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Vamos falar um pouco desse assunto, não é? E aqui, claro, essa conscientização para a importância do exame e os cuidados, né, que devem ser feitos para evitar justamente a questão do colo, do câncer, né? Do colo de útero, né? O que a gente pode passar para a nossa ouvinte para essa conscientização, hein, doutora?
Olha, Jota, primeiro eu acho que a gente tem que conscientizar com números.
Pois não.
Que assim, existem o Instituto de Pesquisa, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que é chamada de IARC, ela mostrou que houve aproximadamente 570 mil novos casos de câncer de colo de útero, né, ao redor do mundo no ano de 2019. E isso faz com que esse câncer ele seja o quarto tipo mais comum de câncer no planeta Terra. Então, a cada ano, para você ter uma ideia, 310 mil mulheres, elas morrem possivelmente de câncer de colo de útero, né? E aproximadamente 90% dessas mortes, elas se dão em países de nível mais baixo ou de médio desenvolvimento. Então, por que é que se morre mais de câncer de colo de útero em países mais subdesenvolvidos e não se morre tanto em países desenvolvidos? O que é que se faz nesses países desenvolvidos que as mulheres estão morrendo muito menos de câncer de colo de útero? Né? Então, é muito importante que a gente entenda, e aqui eu não podia deixar de falar da vacina do HPV.
Perfeito,
Né? Vacina é
perfeito.
um tema que está super em moda. Ontem as pessoas puderam ver como é que a Anvisa, ela faz a liberação de uma vacina, de um medicamento. Então, eu acho que isso tem sido muito importante, né? A gente falar de vacina aqui. Porque a vacina do câncer de colo de útero tem muitas fake news, muitas notícias falsas circulando na internet, em redes sociais.
Infelizmente.
E a vacina, juntamente com os exames de citologia e de colposcopia, que são os exames preventivos, é a nossa arma para que a gente possa praticamente erradicar essa doença.
Entendo.
Então, imagine quantas pessoas que morrem por ano e que podem deixar de morrer por conta disso. Então, a projeção, para você ter ideia, é que o surto de câncer de colo de útero ele pode se elevar para 460 mil mortes por ano no ano de 2040. Ou seja, um aumento de 50% quando a gente pensa naquela estatística que eu falei agora no início da entrevista.
Entendi.
E é muito importante que a gente fale de vacinação, que nós vacinemos nossas meninas e nossos meninos na idade entre 9 e 14 anos. Essa é a principal idade para se vacinar. Porque é a idade que o organismo mais vai produzir anticorpos contra o HPV, e na hora que esses meninos e meninas tiverem o primeiro contato sexual, eles vão ter anticorpos. Então, a vacina é uma vacina extremamente segura e que deve ser feita e deve ser estimulada pelos pais. Então, muitos pais ainda acham: ah, eu vou vacinar meu filho para HPV. E isso pode ser um estímulo à sexualidade. Não, não é um estímulo à sexualidade. A gente vai dar uma oportunidade dessa criança, desse ser humano, ele desenvolver anticorpos e reduzir ao máximo o risco dele ter, dessa menina ter o câncer de colo de útero e mais dois tipos de cânceres que estão relacionados ao HPV, como é o caso do câncer de pênis, do câncer de canal anal, do câncer de vulva, do câncer de vagina e do câncer de cabeça e pescoço, né? Que também está relacionado ao HPV. Então, em relação ao câncer de colo de útero, a gente tem que trabalhar em cima do estímulo e da importância da vacinação,
Perfeito,
certo?
perfeito.
E dos exames preventivos regulares. Então, de se ir regularmente ao posto de saúde,
ô, doutora,
de fazer a citologia oncológica e buscar um resultado. Porque a gente tem dados aqui de saúde pública também, Jota, que 40% das pessoas que fazem o exame não buscam um resultado.
E aí não sabe se tem ou não, né? Uma predisposição para o exame. Doutora, eu gostaria de pegar desse ponto, porque a senhora me passou passou para os nossos ouvintes números de 2019. 2020, a gente tem o adendo, o agravamento da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que afastou justamente, no caso específico, de mulheres para exames, como o Papa Nicolau, de procurar o posto de saúde, de fazer uma prevenção, enfim. Então, 2020 pode fechar com números bem mais altos com relação a tudo isso, não é?
Claro, veja só, possivelmente essa não realização de exames no ano de 2020, isso vai reverberar lá em 2022, em 2023, em 2024, nos outros anos. Então, essa estatística do IARC em relação a 460 mil casos por ano, né, 400 mil mortes em 2040, isso pode aumentar muito mais, porque quando eles fizeram essa estatística, eles não estavam prevendo esse problema, essa lacuna que houve no ano de 2020. Em relação aos exames preventivos do câncer de colo de útero e de outros cânceres, e também das vacinas. Porque no ano de 2020, Jota, só 30% da população foi vacinada para HPV. Então, houve uma queda pela metade na vacinação de HPV. Então, meninas que têm 14 anos e que completaram 15 esse ano, elas podem ter perdido a chance da vacinação gratuita dada pelo SUS.
Entendo.
E é uma vacina cara, é uma vacina que custa em torno de R$600. Se formos pagar, ela pode ser feita em qualquer idade, mas até os 26 anos ainda há uma chance muito grande dessa mulher se imunizar e ter um proveito muito grande, mas há já estudos que mostram que até os 40 anos a mulher pode fazer uso da vacina, do HPV, porque é uma vacina que ela é específica para cepas do vírus que causam, que estão relacionadas ao câncer de colo de útero, e tem outras que é a quadrivalente, que também atuam em cima daquela do vírus que causam também as verruguinhas no colo do útero. Então, é fundamental a gente falar aqui, fundamental se falar aqui do exame de citologia, que é um exame que é feito nos postos de saúde, então tem enfermeiros treinados que fazem essa coleta, e também o ginecologista, ele faz esse exame, a citologia, ele faz a colposcopia. Então é fundamental que mulheres, a partir do início da sua vida sexual, elas façam esses exames regularmente, de acordo com os protocolos que existe de saúde pública, e com a necessidade. E também lembrar que o câncer de colo de útero é uma doença totalmente prevenível. Então, numa fase de uma NIC 2, numa fase de uma NIC 3, de uma lesão ainda pré-maligna, pode-se curar essa doença, pode-se tratar, e essa mulher não desenvolver uma doença, que é uma doença grave. É uma doença que ela é extremamente incômoda, porque pode trazer problemas na vulva, na vagina, como ressecamento, dificuldade de relação sexual, e que tudo isso precisa de uma equipe muito grande, multidisciplinar, para que essa mulher tenha um acompanhamento e tenha o mínimo de danos possíveis. Mas é muito mais fácil prevenir, né, com vacina e com exames regulares, como citologia e colposcopia.
Perfeito. Doutora Cristina Tavares, a senhora falou aí da preocupação, do medo até, com essa desinformação que acontece, principalmente em nosso país, com relação a vacinas, de maneira em geral, né? Não é só a da Covid-19, mas de maneira mais ampla, porque estaria estimulando os filhos a ter início a uma vida sexual precoce. Início de uma vida sexual precoce é um fator de risco para adquirir o câncer? Que outros fatores também a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
Então, o câncer de colo de útero, Jota, muito bem colocado, a vida sexual precoce, o número de parceiros, quanto mais parceiros se tem, maior o risco de câncer de colo de útero, de vulva, de vagina. O não uso do preservativo. Então, o preservativo, ele é importante tanto para ajudar, né? Mais uma arma que nós temos no combate, na ajuda aí, na prevenção do câncer de colo de útero, e também de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o preservativo é importante. O tabagismo também. Então, há também relatos de que quem fuma mais talvez tenha um risco maior de câncer de colo de útero. Então, deve-se ter cuidado. E deve-se ter cuidado também pacientes que são transplantados, né? Pacientes que usam imunossupressores, pacientes que têm HIV, porque todos esses pacientes que são imunodeprimidos, eles têm um risco maior de ter câncer de colo de útero, no caso as mulheres, e desse câncer ele ser um câncer mais agressivo do que uma população que é imunocompetente, tá? Que não tem esses problemas imunológicos.
Entendo. Ô, doutora Cristina Tavares, outro detalhe também. Eu já ouvi, eu gostaria até da sua constatação, né, se a utilização por um longo tempo de anticoncepcional pode gerar, induzir, né, a questão do câncer de colo de útero. Quando eu falei isso, alguém me disse, não foi da área de saúde não, mas uma pessoa disse o seguinte: não, isso era para aquele tipo de anticoncepcional antigo, hoje é mais moderno. Eu gostaria que a senhora esclarecesse com relação a essa dúvida.
O anticoncepcional em si, ele não tem, talvez seja mais porque a mulher tomando anticoncepcional, talvez ela tenha mais parceiros, ou isso pode alterar um pouco a mucosa ou aquela áreazinha.
Entendi.
Mas não é o principal fator de risco, não, Jota.
O principal não fator de risco... Não é o anticoncepcional em si, mas o que
não,
ele causa...
Talvez
porque...
o que a falta de cuidado.
Perfeito.
Que a mulher que usa o anticoncepcional, ela tem em relação... Usa anticoncepcional, não usa camisinha.
Perfeito.
Usa anticoncepcional, como não tem risco de engravidar, ela pode ter múltiplos parceiros. Então, o que é decorrente disso, e não ele em si. Mas a gente precisa, aqui, falar muito dos múltiplos parceiros, da necessidade do uso do preservativo. Se usar o anticoncepcional, mas o anticoncepcional não impede a transmissão de infecção e de viroses. Então, o anticoncepcional, ele atua para inibir o risco de uma gravidez indesejada. Mas o risco de se pegar HIV, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, hepatites e também a transmissão e o contágio do HPV, o método de barreira é o preservativo.
Entendi.
Doutora... Muito embora o HPV, deixa eu só fazer um adendo
aqui. Pois não, fica à vontade.
Ele é um vírus que ele pode ser pego pele a pele, certo? Então, o contato da pele, da mucosa. Então, não é necessário só ter a penetração para que você possa... para que você possa transmitir o HPV. Então, só o contato do pele a pele, antes da relação em si, isso já pode ser um fator de risco.
Um jogo erótico, alguma coisa nesse sentido, isso já pode ocasionar.
Exatamente.
Essa transmissão. Perfeito.
Agora, lembrar que existem mais de 100 tipos de HPV e que a maioria não causa câncer. A gente está falando que só tem quatro cepas que são relacionadas com câncer do colo do útero e esses outros que eu citei. Mas os outros tipos de HPV, não. Eles ainda não têm nada cientificamente comprovado que estejam relacionados ao câncer de colo de útero, nem ao câncer de vulva, vagina, cabeça, pescoço e canal anal.
Muito bem. Doutora Cristiana, agora, com relação a uma vez constatado, como é feita a abordagem dessa mulher, como é feito o tratamento, demora muito, o processo em si tratamento?
Em si. Então, depende muito do estadiamento que essa mulher chega. Então, por exemplo, um tumor mais inicial, um carcinoma in situ, um estágio 1, por exemplo, pode ser tratado só cirurgicamente. Se faz a cirurgia, se retira aquela lesão, é uma lesão pequena. A cirurgia é a histerectomia. Um NIC 3 pode se fazer a conização, que é a retirada só da partezinha do colo do útero que está afetada, ou pode-se fazer a histerectomia também.
Entendi.
O grande problema são aqueles estágios mais avançados, do estágio 2 em diante, que é um estágio mais avançado, que possivelmente tem que se fazer quimioterapia e radioterapia antes. Então, se fica doença residual, ou seja, aquele tumor não responde tão bem ao tratamento, aí tem que ir para a cirurgia depois.
Entendi.
Então, O tratamento basicamente do câncer de colo de útero, ele fica entre cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
Entendi.
Essa quimioterapia semanal. E nos casos mais avançados, em que a paciente já tem uma doença muito avançada localmente, que é inoperável, ou que ela tem uma doença à distância, já indo para os pulmões, ou indo para o fígado, ou para um outro órgão, então aí existem várias outras técnicas e várias outras armas para se tratar dessa doença nesse estágio.
Entendi. A escala é decrescente, né? Pelo que a senhora falou, não é? 3 é menor, 2 é maior o tumor, é isso?
É crescente.
Então, ah, é crescente.
1 é menor, 2 é intermediário, 3 intermediário,
tá.
Alto, 4 já é quando ele está
disseminado. Entendi agora. Para mim era decrescente. E aí, dependendo, pode levar meses, anos, depende de cada caso, não é isso?
Isso, exatamente. Uhum. Meses, anos, depende de cada caso. Normalmente, o tratamento, dependendo se for um tumor mais inicial, esse tratamento ele dura meses.
Uhum.
Né? Então, se a gente pensar que uma cirurgia, você tem uma recuperação aí de 40 dias, tem todos os exames que vai se fazer no pré-operatório, as tomografias para poder estadiar, ver tudo direitinho, para poder se fazer uma cirurgia correta. Depois, se essa paciente precisa de quimio, precisa de rádio, então dá aí uns 4, 5 meses de tratamento. E se a paciente tiver uma doença já muito avançada, com metástase, ou localmente muito avançada, então é um tratamento que não tem um prazo muito definido e vai se tratando até uma resposta máxima daquele tumor.
Muito bem. Doutora Cristiana Tavares, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o assunto, sobre o tema? Fique à vontade.
Olha, vacinar é fundamental. Não tentem focar nas fake news, pensar que uma pessoa em algum lugar teve uma crise convulsiva. A gente tem que pensar na população como um todo, né? Então, nossas mulheres precisam não ter mais esse risco de ter câncer de colo de útero no futuro. Nossas crianças, a gente precisa dar um futuro melhor a elas com os nossos comportamentos, com os nossos exemplos. E a vacina é uma dádiva. Então, vamos olhar a vacina de uma forma positiva e como algo que vem para nos dar anticorpos, para a gente não desenvolver determinadas doenças, principalmente uma doença como essa, que está se prevendo em torno de 300 mil mortes para o ano de 2040. Vamos diminuir essas taxas. Contamos com todos vocês.
E a rede pública hospitalar oferece acompanhamento, tratamento. É importante frisar isso também, né?
Sim. Então, INIP, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital do Câncer, Hospital Barão de Lucena, e todos os postos de saúde, toda a atenção básica de saúde, ela pode ser feito, né, um exame de prevenção na rede básica e nos hospitais de maior porte, os tratamentos mais robustos. E o SUS e a questão da vacinação, então aí é o Programa Nacional de Vacinação e os postos de saúde, eles têm a vacina do HPV, e o CRI, que é o Centro de Vacinação do Hospital Oswaldo Cruz também, então vamos vacinar nossas meninas.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.